Sermão 13. O arrependimento realizado pela tristeza segundo a vontade de Deus e a restauração da igreja. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 16. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando-o, assim, meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita! Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. Acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como, em tudo, vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque, em tudo, posso confiar em vós, amados santos. 2 Coríntios capítulo 7 é uma palavra muito importante que mostra como a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto é restaurada. Neste capítulo, Paulo não termina apontando os problemas da igreja, mas mostra o arrependimento e o conforto realizados dentro do Evangelho, e a restauração da igreja. Esta palavra não é um registro de simples emoções humanas, mas uma palavra que mostra como o Evangelho da água e do Espírito opera por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo dentro da igreja. Paulo primeiro exorta assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. A promessa de que se fala aqui é a promessa de Deus de que se falou no capítulo anterior. Deus disse que, por meio do Evangelho da água e do Espírito, Ele faz dos pecadores o povo de Deus. Habita entre nós e nos aceita como filhos. Os santos que têm esta promessa tornam-se pessoas que vivem como povo de Deus. Da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta promessa é a promessa da salvação realizada dentro do ministério de Jesus Cristo. Ao receber o batismo de João Batista, Jesus pôde ter os pecados do mundo transferidos sobre si e pôde receber o juízo do pecado na cruz. E Jesus ressuscitou da morte e confirmou que se tornou o Salvador dos crentes. A pessoa que crê neste Evangelho é uma pessoa que já recebeu a remoção dos pecados e tornou-se reconciliada com Deus. Portanto, o santo vem a viver, não como pecador, mas como uma pessoa que recebeu a salvação de todos os pecados de Jesus. Paulo então diz aos santos da igreja de Corinto para abrir os seus corações e o receber. Ele diz que não cometeu nenhuma injustiça contra ninguém. Não prejudicou ninguém e não enganou nem tomou de ninguém. A razão pela qual Paulo fala assim não é simplesmente para reivindicar a sua inocência, mas porque ele quer ter uma relação profunda com os santos da igreja de Corinto dentro do Evangelho. Ele diz que quer morrer juntos e viver juntos com eles. Este é o coração de um apóstolo que prega o Evangelho. Uma pessoa que prega o Evangelho não é simplesmente uma pessoa que entrega doutrina, mas uma pessoa que dá a sua vida pelas almas dos santos. Por isso Paulo diz que, mesmo em todas as tribulações, ele está cheio de conforto e transbordante de alegria. Ele não se desanimou nem mesmo nas dificuldades, porque no centro da sua vida estava a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Paulo explica a sua situação quando chegou à Macedônia. Ele não estava fisicamente confortável e sofreu tribulações por todos os lados. Por fora havia conflitos e por dentro havia temores. No entanto, Deus o confortou. Deus é o Deus que conforta os abatidos. Ele disse que Deus confortou Paulo com a chegada de Tito, porque os santos da igreja de Corinto alcançaram o arrependimento devido à carta de Paulo. Tito trouxe notícias da igreja de Corinto. Ele transmitiu a saudade, o pranto e o zelo para com Paulo dos santos da igreja de Corinto. Ao ouvir esta notícia, Paulo obteve grande alegria. Este não foi um simples conforto humano, mas uma restauração do coração realizada dentro do Evangelho da água e do Espírito. Paulo conhecia bem o fato de que a carta que ele enviou entristeceu a igreja de Corinto. No início, ele até se arrependeu de enviar aquela carta. Mas agora ele diz que não se arrepende, porque aquela tristeza não terminou como simples tristeza, mas levou a tristeza para com Deus. Paulo fala de um princípio espiritual muito importante aqui. Aqui Paulo fala de dois tipos de tristeza. O primeiro é a tristeza mundana. A tristeza mundana é meramente arrependimento ou tristeza que surge dos resultados do pecado. Isto não pode fazer uma pessoa retornar a Deus. Antes, pode levar uma pessoa ao desespero. No entanto, o segundo é a tristeza segundo a vontade de Deus. Este é o coração que reconhece os seus pecados e se volta diante de Deus. Esta tristeza é uma tristeza que leva uma pessoa não ao desespero, mas ao arrependimento. E esse arrependimento é uma tristeza que leva à salvação. Da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, este arrependimento não significa simplesmente derramar lágrimas ou arrepender-se dos pecados. O verdadeiro arrependimento é a fé que crê no Evangelho de Jesus Cristo, que resolveu o problema dos pecados de alguém. Paulo diz que a igreja de Corinto alcançou exatamente este tipo de arrependimento. A tristeza deles produziu zelo, fê-los defender-se, fê-los indignar-se com o pecado, fê-los temer a Deus, fê-los ansiar por Paulo, produziu zelo e produziu um coração para corrigir o pecado. Como resultado, eles vieram a demonstrar a sua inocência. O propósito de Paulo escrever a carta foi exatamente este. Ele não estava tentando condenar uma certa pessoa, mas tentando fazer com que os corações sinceros dos santos dentro da igreja fossem revelados diante de Deus. Assim, em última análise, este incidente trouxe grande conforto à igreja. Tito também obteve grande alegria. Ele viu que os santos da igreja de Corinto o receberam com temor e tremor e obedeceram. Por meio daquela visão, o coração de Tito também recebeu profundo conforto. Assim, Paulo diz assim no final: alegro-me porque, em tudo, posso confiar em vós. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Esta não é uma simples expressão de emoção, mas alegria pela restauração da igreja realizada dentro do Evangelho. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 7 mostra como o Evangelho opera dentro da igreja. O Evangelho não é simplesmente uma doutrina de ter os pecados perdoados. O Evangelho é o poder que muda o coração de uma pessoa, faz com que ela se volte do pecado e restaure a igreja. Uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito é uma pessoa que crê no ministério de Jesus Cristo. Essa pessoa não é mais uma pessoa que vive na condenação do pecado, mas uma pessoa que vive na graça de Deus. Assim, problemas também podem surgir dentro da igreja, mas, quando o Evangelho está no centro, esses problemas, em última análise, levam ao arrependimento e à restauração. E nesse processo, Deus torna a igreja ainda mais madura. Esta é exatamente a mensagem que 2 Coríntios capítulo 7 mostra, e a aparência do Evangelho da água e do Espírito operando entre a igreja.